10 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Estamos com mais uma conexão CBN Paraná, hoje quarta-feira, 24 de fevereiro. E o nosso entrevistado é o deputado federal paranaense Rubens Bueno. Deputado, bom dia. Satisfação tê-lo aqui conosco.
Bom dia, Roberto. Prazer muito grande cumprimentá-lo.
Nós vamos agora à União da Vitória. Bom dia para Ricardo Silveira. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Roberto, Gilson, ao deputado e ouvinte da CBN.
E vamos agora a Maringá. Lá está Gilson Aguiar. Bom dia, Gilson. E já pode abrir as perguntas aí com o deputado.
Bom dia ao Roberto Benjamin. Bom dia também ao Ricardo Silveira. Bom dia aí ao Rubens Bueno. Eu acho que a questão com o Rubens Bueno, antes de mais nada, a batalha que, de certa forma, ele levou durante muito tempo, até a aprovação agora pelo Congresso Nacional de uma medida muito importante para a preservação ambiental. E eu queria falar exatamente disso, né, com o deputado. A minha preocupação maior é em relação a essa medida ambiental. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto de lei que foi aprovado no Congresso e por que demorou tanto.
Então, Gilson, um prazer muito grande falar com você também, cumprimentar o Ricardo lá em União da Vitória. Veja só, nós, trabalhando ao tempo, dizendo que precisamos ter ali o tripé funcionando do grande projeto nacional da questão ambiental. E esse tripé tinha duas pernas. Essas duas pernas falavam de multa, de prisão, de punição, não é? Que é aquela história do provedor pagador. Né? Então, nós criamos o projeto falando de provedor recebedor. Ou seja, aquele que preserva, aquele que recupera, esse precisa ser premiado. E aí estudamos e completamos o projeto com pagamento, criando a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Isso levou 6 anos, foi uma batalha permanente, diuturna, e conseguimos aprovar na Câmara quase a unanimidade, menos 2 votos. 2 votos votaram contra. E o Senado aprovou por unanimidade. Então agora, e foi sancionada agora em janeiro, é a Lei 14.119, de 21, e esta lei está em vigor. Acontece, e aí tem sempre porém, que o presidente vetou alguns pontos da lei. Então, nesse momento, está acontecendo uma reunião em Brasília, no Senado, que eu não pude participar, dado o nosso compromisso, e discutindo estratégias da derrubada desses vetos. Que fala da questão do incentivo tributário, fala de educação ambiental, fala de uma série de situações em que são arcabouços da lei para poder vingar para valer. Então, este é um. E depois, claro, terá a regulamentação da lei. É um dado novo importantíssimo, né? Que vai, com certeza absoluta, trazer condições para o produtor agrícola preservar, recuperar a degradada e receber um pagamento por isso.
Deputado, quem terá, se eu puder especificar para o nosso ouvinte, quem terá direito a este pagamento e de que forma ele será feito?
Bom, primeiro todos, Ricardo, que preservam. Né? Aquele que preserva um olho d'água, né? Uma mina que nós chamamos, ele poderá receber um pagamento por serviço ambiental. Se tiver uma comunidade organizada, ela pode também, ao preservar, receber um benefício social do governo. E aí tem critérios, né? Se você for buscar, você vai encontrar também critérios que falam até dos títulos verdes, que são os green bonds, que a pessoa jurídica poderá lançar esses títulos verdes no mercado e, lançando esse título, ele poderá fazer pagamento ambiental. Se a pessoa física, a pessoa jurídica, quiser também fazer um pagamento ambiental e direcionar, ele poderá. Então, essa parte que faltou, que o governo vetou, que são os incentivos tributários.
Gostaria de mudar um pouco de assunto, deputado. Gostaria que o senhor falasse a opinião do senhor, deputado federal paranaense, em relação ao que acontece com a Petrobras, essa manifestação do presidente, tudo isso que vem acontecendo, a mudança, Silva e Luna deve assumir, aqui da Itaipu, e também em relação à privatização da Eletrobras. Esse encaminhamento ao Congresso, a gente sabe que já houve a tentativa lá atrás, será que vai acontecer a privatização e a importância da privatização das estatais?
Olha, primeiro, a importância, nós temos que ter um certo cuidado. Né? Primeiro, nós temos a Petrobras, que é uma questão muito mais de estratégia nacional do que você vender uma empresa pública, que é uma sociedade anônima. Que tem acionistas no mundo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto. Claro que se ela está deixando de prestar serviço em algumas áreas, vender, isso tem que vender. Não é, essa não é a dificuldade. A dificuldade é quem é que vai comandar a política energética, especialmente de combustíveis nesta área, que é a Petrobras, que tem todo um histórico, né, que vem lá da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil conseguiu buscar o apoio para poder ter aqui esta base estrutural da indústria brasileira, e a Petrobras foi quem comandou isto. Quando vem uma declaração como aquela do presidente, falando da Petrobras, e que cobra demais ou cobra de menos, isso é populismo. E esse populismo levou, em 2014, a presidente Dilma, com o mesmo discurso, fazer do populismo segurar os preços, e segurando os preços, trouxe uma dificuldade muito grande para a empresa, que praticamente quebrou. Deixou de honrar seus compromissos, ela perdeu o valor, 10% do valor que era. Então, nós começamos a pensar de como trabalhar isso sem intervenção política. Populismo político, para diminuir preço e controlar preço da Petrobras, é o que tem de pior para uma empresa da Petrobras que está inserida no mundo, na Bolsa de Nova York, enfim, e por aí afora. Então é muito importante preservar a Petrobras para os interesses do país. Ah, tem empreguismo, os dirigentes que acabem com esse empreguismo. Ah, tem aquilo outro. Então, tudo isso tem que ser feito por quem administra e comanda. E toda a informação do presidente da Petrobras, Castelo Branco, que essas medidas todas foram tomadas nesse período.
Deputado, a gente sabe que o senhor, quer queira, quer não, vem de uma região em que o agronegócio é muito forte. E agronegócio sempre precisou de transporte. O senhor foi um crítico, muitas vezes, eu mesmo entrevistando o senhor, da concessão das rodovias no Estado. Está chegando ao fim o contrato. Tem uma discussão agora no Congresso Nacional, que inclusive está colocando um embate muito grande de como é que essa concessão vai ser. A opinião do senhor sobre a concessão das rodovias, o que, que isso pode trazer de importante para as regiões do Estado? E como é que a gente pode superar o custo logístico do Estado, na opinião do senhor, que sempre foi muito elevado e que sempre careceu muito o que a gente exporta e o que a gente importa nesse país?
Pois então, o agronegócio, a economia como um todo, né? O Brasil é um país rodoviário. Nossas demais demandas de transporte, elas ficaram em segundo plano. Ferrovia, hidrovia, enfim. Né? E ficou no rodoviarismo. Esse rodoviarismo também impulsionou a indústria automobilística e as empresas do sistema, que são milhares de empresas que empregam milhões de pessoas. Então, esse é o dado importante. Só que chegou um ponto em que essas estradas custam muito caras fazer a manutenção. E o custo, né? Você tem que tirar dinheiro da saúde, da educação, etc. E começa a pressionar. Daí veio a história do pedágio. O que aconteceu com o pedágio? Primeiro se implantou o pedágio. Se contratou as empresas. Esse foi o erro. Se tivesse feito o marco regulatório antes do pedágio, nós teríamos algo mais consistente. Fomos deixar para fazer o marco regulatório depois de implantado o pedágio. É evidente que aí é uma disputa sem fim em termos de justiça. Aí baixa o pedágio. No governo, Jaime Lerner baixou 50%, aí depois voltou, aumentou, aí retiraram trechos, aí negocia daqui, aí o discurso do pedágio abaixa ou acaba. Não baixou nem acabou, ao contrário, aumentou. Né? E com isso agora está vencendo no tempo. Ao vencer no tempo, como são rodovias federais em grande parte do que foi pedagiado, né, desses quase 3 mil quilômetros, grande parte desse é de rodovias federais. O governo está retomando. E quando o governo entregou para os estados lá atrás, houve uma compensação de financiamento dos estados e municípios. Houve um acerto de contas que a União assumiu para que os estados pudessem sair do seu endividamento. Mas entregou as rodovias federais para que fizessem a manutenção. E o Paraná fez esse contrato mal feito, sem o marco regulatório, e agora nós estamos aí no final para discutir. O que é que acontece hoje? A discussão é, não, mas tem a sessão onerosa, tem não sei o quê, tem a outorga, tem... Quero só dizer que eu vou lutar junto com todos aqueles que fazem da economia a base de sustentação da economia paranaense. Vamos lutar para que seja o menor preço.
Deputado, os colegas me permitam retornar à questão ali de lei de pagamentos por serviços ambientais. Deputado, como que a lei prevê a fiscalização e o cumprimento desses contratos, além do cuidado com o meio ambiente?
Pois então, Ricardo, esse é um problema que nós temos, porque estava na lei e o presidente da República vetou, que era exatamente criar um cadastro nacional e esse cadastro nacional controlar com o comitê do governo, né, para que pudesse fazer a aprovação dos projetos, o financiamento e o pagamento. Só que nós tínhamos esse cadastro para controlar isso e o governo vetou. Ao vetar, deixa sem transparência. E como pode envolver muito dinheiro, ou seja, dinheiro público, dinheiro privado, e sem transparência, isso cria uma insegurança, não só no mercado, daqueles que querem investir, e, sobretudo, a desconfiança da própria sociedade. Então, nós queremos exatamente é que haja esse cadastro nacional para que haja esse controle e a prestação de contas, a própria lei previa de 4 em 4 anos.
Voltando, deputado, ao tema pedágio, o senhor falou que também defende a menor tarifa. Esse modelo preparado pelo Ministério da Infraestrutura e por aquela empresa, ele está muito, muito bem feito, digamos assim. O governo não quer abrir mão da outorga, né, do valor de outorga. O senhor acha que irá prevalecer a menor tarifa? Se fala em judicialização, se fala em até dezembro não concluir esse processo e depois o Estado ter que ter o controle. Como é que o senhor vê a discussão neste momento e nos próximos meses? A coisa pode não ser concluída neste ano?
Olha, veja só, Roberto, eu participei de várias reuniões lá no DENIT, lá na EPL, enfim, várias reuniões. E em todos esses encontros, nesses debates, você vê sempre uma publicação daqui e dali. E quando você vê a proposta, você vê alguns vazios. Vazios, por exemplo, a boiadeira para em Campo Mourão e para frente não tem Campo Mourão, Guarapuava. Você vê o Oeste, por exemplo, o Oeste, nós temos ali rodovias federais, que continuam pagando a conta, não tem rodovia praticamente estadual. Você vai para o sul do Paraná, no caso da Vitória, você vai ver que as estradas estão caindo aos pedaços. Né? Basta a gente que anda muito no Paraná, olha bem de perto e sofre também com a situação. Claro que tem que haver, mas tem que haver aquilo que seja o menor preço e que não seja um peso tamanho a mais para pagar um pedágio que já tirou muito da economia do povo paranaense.
Deputado, vamos falar um pouquinho de Covid-19? Vamos falar da decisão que agora está no Congresso dos estados e municípios poderem comprar a sua vacina sem depender do governo federal. A pergunta é simples. Tem vacina para vender e o governo federal não tem vontade de comprar? Ou todo mundo quer comprar, mas você tem vacina para vender?
Esse é um problema sério, né? Porque na medida em que... Porque tem que ter o Plano Nacional de Imunização. Que aí não tem, e tem critérios, aí tem a idade, tem aquele que está no asilo, tem aquele que está na frente de trabalho na área de saúde, que é fundamental, né, para assegurar essa prestação de serviço na linha de frente, né, que são os profissionais da área de saúde. Então, tudo isso tem que ser pensado. Quando você puxa para estados e municípios, o estado mais rico ele vai ter prioridade. E o estado mais pobre, como é que vai fazer? Quando você vai para o interior e vai para o município, não, o município mais rico vai ter, e o estado mais pobre. Não podemos tratar diferentemente a população. O ser humano tem que ser tratado igualmente em todo o seu espaço onde ele vive. Daí é o governo federal assumir definitivamente esse plano de imunização e a compra das vacinas para poder atender a essa demanda, que infelizmente atrasou muito. Desde o ano passado o governo foi recusando, não vou tomar vacina, não quero vacina, não uso de máscara, não... Quer dizer, trazendo muita insegurança à população e desinformando, o que é mais grave. Então, hoje o Brasil tem muito disso. Ah, se tomar vacina, vai virar jacaré. Coisa maluca, né? Então, nós temos que compreender que o momento é muito grave, se agravou mais, é sério. Nós temos que assumir a seriedade desse momento com uma linha, com uma conduta e que esse Plano Nacional de Imunização aconteça o mais rápido possível em todo o país.
Deputado, até que ponto as eleições do ano que vem, elas vêm impactando nas decisões, não só no enfrentamento à Covid-19, como também outros aspectos ligados ao governo?
Olha, esse é um dado, né, Ricardo? Esse dado está aí. A eleição sempre mexe com aqueles que estão no cargo e já estão se lançando candidato. Eu sempre digo, não adianta antecipar isso. Tem que enfrentar os problemas de frente, dizer realmente o que acontece e o que é que temos que fazer. O governo tem que mostrar o caminho. Ao mostrar o caminho, e não mostrou. Na pandemia, é essa loucurada de cima e embaixo, de ora São Paulo, o governador, ora o outro. Nós temos que acabar com isso. Enfrentar a pandemia, sairmos o quanto antes com a vacinação. A vacina vai resolver o problema o quanto antes. E não ficar nessa discussão absolutamente estéril, né? Que já levou praticamente 250 mil mortos no Brasil, sabendo que aqueles infectados... 25% deles, com sequelas, poderão morrer logo depois.
Agora, deputado, nós estamos aí há um ano com a Covid-19, muitas medidas, algumas restritivas, muito enérgicas, depois retiradas, lockdown, E hoje, ou nessa semana, estamos vivendo uma situação dramática, um colapso. Aqui em Cascavel tem pessoas morrendo nas UPAs, né? Em outros lugares, não tem leitos. Neste momento, não era possível planejar uma situação como essa que estamos vivendo hoje? Tem alguém que é culpado, deputado?
Olha, eu quero dizer a você, Roberto, que o governo federal errou muito. E errou num momento grave. Lá atrás, que podia estar já com todo aquele aparato que nós chamamos de protocolo, todo funcionando, ele veio trazendo informações desencontradas, né? Tratamento precoce, eu não sei o quê, é aquilo outro, para que máscara? E incentivando aglomerações. Então, tudo isso contribuiu, né, para que nós tivéssemos um momento muito grave hoje. Claro que contribuiu, né? Então, o governo tem culpa, sim. Agora, um outro dado que mostra também, eu estava ouvindo, e aí com o Ricardo, lá da União da Vitória, ontem foi aniversário da Paula Fernanda, chefe do Núcleo de Saúde. Eu liguei cumprimentando e ela me disse, falei, como é e aí a pandemia? Falou, aqui nós estamos a 150%. Falei, como? Aqui nós temos 9 leitos e temos 15 aqui no leitos, em leitos aqui em União da Vitória. Então, para mostrar o que está acontecendo em Cascavel, Campo Mourão, falamos há pouco aí com o Gilson, né? Campo Mourão, Maringá, o Moarama, que faz parte de um sistema regional, é o caos, né? E o desespero. Imagine os profissionais que estão na linha de frente, sofrendo dia e noite e não podendo resolver o problema.
Deputado, nós vamos ter que, o senhor vai ter que conviver com o presidente Bolsonaro, não só com os eleitos do Congresso Nacional, né? O senhor teve que ver o Arthur Lira ganhar aí a presidência da Câmara de Deputados, Rodrigo Pacheco no Senado. A pergunta é, o senhor ficou contente com a mudança da direção? Efetivamente, qual será a relação com o Poder Executivo e quais atitudes poderão ser feitas pelo Congresso e junto com o Poder Executivo para a gente ter reformas necessárias e nos próximos 2 anos ter menos crise e mais ação?
Pois então, primeiro, eu fui contra aquela possibilidade da reeleição do Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Fui contra publicamente quando o Supremo estava decidindo sobre aquele momento. Segundo, eu não votei no Arthur Lira, até pelo que representa no contexto, mas eu torço para que dê certo, evidente. Né? Ele ganhou a eleição, ele vai tocar a Câmara por 2 anos e eu tenho que torcer e ajudar para que dê certo. No Senado, ganhou o Rodrigo Pacheco, interessante, que o pai dele tem uma empresa em Cianorte, a Aviação Real. Né? Então, com esta relação, e meu pai mineiro, minha família mineiros, nós tivemos uma relação muito próxima, porque ele foi presidente da CCJ, que eu participo há muitos anos como titular na Câmara. Então, nós temos uma amizade muito grande. E o Rodrigo é uma figura centrada, muito centrada. Então, eu acredito que vai dar certo e vamos torcer para que dê certo. O país precisa de votar as reformas, de votar medidas importantes, o quanto antes, e resolver pendengas que vêm se arrastando a tempo. Se bem que, ano passado, nós votamos a reforma da Previdência, que não é pouca coisa. Em alguns lugares do mundo, não deixaram votar. E nós conseguimos votar a reforma da Previdência, que já estava praticamente pronta lá no governo Temer, um ano antes de 2019.
Então, deputado, o senhor acredita que o termo utilizado pelos novos presidentes com o presidente da República de pacificação vai acontecer?
Olha, pacificação ela tem que estar na cabeça de todos. Não é ficar toda hora esticando a corda, xingando A ou xingando B. Uma hora escolhemos o presidente da Argentina, outra hora escolhemos o presidente da França, outra hora escolhemos os chineses. E aí as pessoas escrevendo aqui, mas você sabia que a China é o maior produtor de insumos de vacinas do mundo e o Brasil compra praticamente tudo da China? Quer dizer, são essas coisas que não levam a nada, ao contrário, né? Traz muita dificuldade, muitos problemas, inclusive para o agronegócio, que é a base da nossa economia e que nós lutamos tanto para construir essa estrutura há muitos anos. Então, eu estou falando isso porque nós temos que ter muito cuidado. Principalmente quem está no comando do país, do Estado ou da Prefeitura, muito cuidado, porque uma informação deslocada, ela provoca, nos analistas, naqueles que fazem avaliações permanentes, provoca um desencontro. Imagina no investidor, aquele que quer investir no país. Basta ver o episódio da Petrobras.
Deputado Rubens Bueno, muito obrigado pela entrevista.
Prazer muito grande, Roberto. Um abração a você, família de Cascavel, o Ricardo, família de Dona Vitória, das regiões, do nosso estimado Gilson Aguiar, aí, nosso vizinho de muitos anos. Muito obrigado a vocês.
Ricardo? Bom trabalho aí, obrigado pela participação.
Obrigado, Roberto. Gilson, deputado e ouvinte da CBN. Até a próxima.
Obrigado, Gilson.
Obrigado a você, Roberto. Obrigado, Ricardo. E principalmente ao deputado. Obrigado pela presença, deputado.
Muito obrigado. Um abraço a todos.
O CBN Paraná desta quarta-feira vai ficando por aqui. O nosso entrevistado foi o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania. Agora, 10 horas e 55 minutos, no horário de Brasília. Até a próxima quarta-feira.